Rádio El FM apresenta Ouro Verde, 70 anos.
A gente está ouvindo aqui o sax de Booker Pittman. Esse músico americano de alma aventureira passou por Londrina no começo da década de 50. Na época, Booker vivia uma retomada de sua carreira musical interrompida pela vertigem alcoólica. Em seu livro de memórias, ele relata sua primeira noite na zona boêmia da cidade. Naquela noite, toquei com entusiasmo novo e me tornei muito popular entre todos. Fiz um número especial que inventei naquele momento. Tirei a parte de cima do meu saxofone, fazendo parecer uma pistola. Colocava também um chapéu de abas largas, imitando um cowboy. As pessoas morriam de rir do meu número maluco. Foi ótimo. Até o meu patrão, que nunca ria, deu alguns sorrisos. Depois daquele número, o emprego era meu. Eu estava ganhando, aqui em Londrina, o mesmo dinheiro que eu ganharia em São Paulo. A grande diferença era que aqui não havia roupas enfeitadas, nem uniformes especiais. As pessoas nas mesas me convidavam para sentar com elas. Naturalmente, eu nunca ofendia os fregueses. Sentava, tomava alguns goles de uísque, pedia licença para ir ao banheiro e corria para o bar da esquina. Tomava 4 ou 5 goles de cachaça e voava de volta para a mesa. Pedia desculpas pela ausência e acabava o resto do uísque. Ali onde hoje é a rodoviária, existia cerca de 300 cabarés, de acordo com a estimativa da polícia, em 1957. Dessas 300 casas noturnas, umas 30 eram consideradas de primeira categoria. De luxo mesmo, apenas 10, já que os ricos frequentavam também as famosas chácaras que agenciavam as mais belas mulheres da noite de São Paulo, do Rio, de Montevidéu ou de Buenos Aires. Parece uma loucura hoje em dia, mas, segundo a polícia, 2.000 mulheres residiam na zona do meretrício no final dos anos 50. 2.000 mulheres, mais um exército de garçons, cozinheiros, faxineiros, de músicos, de leões de chácara, suando a camisa para manter a noite acesa na Cidade dos Prazeres. Nessa época, a lenda dizia que 3/4 da cidade eram ocupados por prostíbulos. Um exagero, mas a fama era essa. Na Vila Matos, a maioria das casas noturnas era de madeira de 1 ou 2 andares, com um grande salão central, bar e inúmeros quartos com as portas voltadas diretamente para a pista de dança.
E tudo à meia luz para brindar o amor, à meia luz os beijos, à meia luz nós dois, e tudo à meia luz. Crepúsculo interior, são suaves os desejos à meia luz do amor.
O bairro boêmio era o coração musical e dançante da cidade. As maiores casas disputavam a peso de ouro os astros e as estrelas do rádio. Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Linda Edircinha Batista, Calbi Peixoto, Isaura Garcia e tantos outros brilharam na zona. E se dançava muito, a noite toda e de tudo, tango, bolero, foxtrot, baião, forró, samba de gafieira e até mesmo valsas dolentes em noites especiais. Tem um filósofo que fez uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: que importância tem as nossas obras de arte se perdemos a arte superior, que é a arte das festas? Nietzsche acreditava numa arte que mexesse não só com a nossa cabeça, mas com o nosso corpo, uma arte que fizesse o nosso corpo vibrar. As grandes damas da noite londrinense, Selma, Laura, Jo, Diana, sabiam armar uma cena festiva e boêmia, sabiam conduzir grandes festas. Música, dança, euforia alcoólica, volúpia, libidinosa, muita grana, tudo junto, mexendo com o corpo e bagunçando com a cabeça. Mas nem todos topavam essa parada dionisíaca, como diz o empresário e grande personagem da noite londrinense, o senhor Mário Fugante.
Dois tipos de sociedade. E a sociedade, que era a sociedade moral da cidade, vamos dizer assim, e tinha a sociedade do prazer. A sociedade era restrita. A sociedade boêmia havia uma diferença entre a boemia e o pessoal. Sempre lá embaixo era mais luxo do que em cima. Os três melhores restaurantes de Londrina na época estavam os três lá. A sociedade não passava por lá. Porque não era acesso nem para ir para São Paulo, não dava acesso nem para você. Era restrito ali. A sociedade, sabendo que lá não tinha, não se misturava. E o pessoal que morava lá embaixo respeitava o pessoal que morava lá em cima. E o pessoal de cima respeitava o pessoal de baixo. Era uma divisão mesmo.
O Cine Ouro Verde faz parte da society londrinense, do povo da parte de cima da cidade. O maior e mais luxuoso cinema do interior do país foi bancado por um grupo de empresários e fazendeiros que desejava construir uma cidade moderna, chique e sofisticada para as famílias. O espaço cultural era voltado para as famílias londrinenses. Como se dizia na época, o Cine Ouro Verde era a sala de visita da cidade, todo mundo bem vestido, bem comportado e sóbrio, para não dar vexame na frente das visitas. Quando o Ouro Verde foi inaugurado em dezembro de 52, as famílias iam à missa, ao footing na Avenida Paraná, ao baile no Country Club, as madames passavam a tarde na casa de chá Fugante, jantares no restaurante Calone, as crianças matriculadas no conservatório musical ou na escola de balé. Bom gosto, requinte, recato e pudor. O Cine Ouro Verde era o oposto da sociabilidade boêmia. O gerente da casa de chá Fugante nos anos 50, o senhor Antônio Felizmino, descreve a atmosfera da Belle Époque granfina.
Chique, chique, chique. A primeira coisa, granfa, a society era tudo ali. As senhoras, as damas que frequentavam aí as sociedades, né? Ela estava tudo lá, era aquela sorvete, o chá, chá com torradas, com sanduíche misto, coisa, né? A turma gostava muito. Salão de chá foi a primeira moda mesmo executada em Londrina, viu? A roupa semilonga, colares, traje muito granfo. Você via a turma, você já falava madame, porque eu já chamava madame porque era a mesma, né?
Em 1978, o governo do estado compra o cinema que estava prestes a virar um banco, assim como aconteceu com o Cinerama, hoje uma agência do Itaú. Claro, houve uma mudança significativa quando a UEL assume a direção do Ouro Verde, mas o caráter solene, pomposo, meio careta ainda permanece, porque o comando da universidade estava alinhado ao regime militar que tratava os artistas e os pensadores como subversivos ou marginais.
A gente quase também foi expulsa da UEL, da Casa de Cultura, não sei se ela vai comentar isso para vocês, porque ela trouxe o Darcy Ribeiro. O reitor caiu matando em cima dela, falou que ia expulsar ela. O espetáculo, ela foi chamada pelo reitor, que era na...
Isso é...
Na década de 80.
De 80.
De 80.
Darwin Rodrigues.
Foi chamada pelo Pinote, que ela estava por um fio, porque na época da ditadura...
E ele veio.
Ela trouxe ele. Falou, tudo bem. Se tiver que mandar embora, manda. Mas eu vou trazer ele.
Com o fim da ditadura, Nietzsche Jacon não precisou mais brigar com seus convidados. E isso mudou a cara do Ouro Verde. Quando os atores e as atrizes do Proteu entraram de cabeça na organização do festival de teatro, a alegria boêmia invadiu a sala de visitas da cidade. O Teatro Ouro Verde renasceu, afastado agora de suas origens solenes, distanciado dos valores daquela sociedade moral que não se misturava com a sociedade dos prazeres. Isso se deu por conta da alegria do encontro.
As pessoas que faziam o festival eram pessoas que faziam teatro e frequentavam festivais e trocavam muito. Então a gente recebia as pessoas de fora como se fosse a nossa casa.
Remir Trautwein.
A gente levava os atores para casa, conversava, ia para bares, sabe? Havia uma troca muito maior, sabe? Não era só apresentação, não era só uma amostra. Tinha uma troca muito maior, que ainda tem, mas era diferente.
Esse período que vai de 88 a 96 parece ter sido diferente mesmo. O Filo não era uma mostra de espetáculos teatrais. O que estava em cena era uma arte maior, era a arte das festas, uma arte superior que transfigurou o Ouro Verde, deu um novo sentido para esse espaço cultural criado para as famílias londrinenses. E essa arte boêmia acabou ganhando forma e endereço com a abertura do Cabaré do Filo em 1996. Nessa grande noite, Calbi Peixoto e Ângela Maria voltaram a cantar num cabaré londrinense, agora sob o comando de Nitz Jacon.
E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê?
Onde anda este corpo que me deixou louca de tanto prazer?
E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite nos bares de então?
Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão?
Hoje eu saio na noite vazia.
A entrevista com o Sr. Mário Fugante foi realizada pelos pesquisadores Nelson Tomasi e Antônio Paulo Benatti em 1992, um tempo antes do falecimento do boêmio, nascido em 1921. Eu entrevistei o Sr. Antônio Felizmino, ele foi o personagem do programa Áudio Retratos, veiculado aqui na UEL FM em outubro de 2012. Toninho Felizmino, hoje com 96 anos, vive em Curitiba com a mulher Dona Helena. Depoimentos de Remir Trautwein e Darwin Rodrigues, extraídos do projeto Teatro e Londrina Histórias, realizado pelo grupo Teatro de Garagem em 2011. Remir, ou Mi, como era chamado pelos amigos, partiu em abril de 2019.
Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser.
Na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você.
E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer.
Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares.
Onde anda você?
Onde anda você?
Ouro Verde, 70 anos.